Vamos prosseguir sobre Shabbat. Nós estamos vendo no Decálogo. Então nós vimos já algumas semanas sobre o primeiro versículo, Zachoret Yom HaShabbat LeKadeshó. Lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo. Nós vimos todas as intenções que tem nesse Zachor, lembrar, desde o fato de Hashem ter dado já o Shabbat para o Adam, assim que ele foi criado. Em seguida veio o primeiro Shabbat da história. E o Shabbat foi dado para a humanidade lembrar nesse dia que Deus criou o mundo. E assim faziam, até que se esqueceram disso, porque era uma lembrança vaga, era uma lembrança sem nenhuma ação que pudesse perpetuar essa lembrança. E por isso Deus fala Zachor, lembra, lembra daquilo que foi esquecido. Então Zachor é ter um Shabbat, você deve lembrar do Shabbat. Nós vimos vários conceitos que estão ligados com essa lembrança, desde lembrar durante a semana, a lembrar no Kiddush, a lembrar na Avdalah, a lembrar na Reza, a lembrar no Birkat Hamazon, fazer 3 refeições, e todas as coisas estão ligadas com a honra do Shabbat, acender as velas de Shabbat, acrescentar no Shabbat na entrada e na saída. Tudo isso faz parte de Zachor. Em seguida, a Torá continua dizendo o seguinte: Sheshet yamim ta'avod. 6 dias você vai trabalhar. Ve'asita kol melachtecha. E você vai fazer todas as suas obras. Ve'yom hashevi'i. E o 7º dia, Shabbat l'Hashem Elokecha. Vai ser Shabbat para Deus, o seu Deus. Lota asechol melachá. Você não vai fazer qualquer melachá, qualquer obra. Atá, você. Uvinchá, o seu filho. Uvitecha, e a sua filha. Avdechá, o seu escravo. Vamatechá, e a sua escrava. Uvhemtecha, e o seu animal. Vegerechá, asher bishalecha, e o estrangeiro que mora junto com você. Quer dizer, o convertido que mora com você. Que sheshet yamim asa Hashem et ha-shamayim ve et ha-aretz. Pois em 6 dias, Deus fez os céus e a terra. Et hayam, o mar, ve et kol asher bam, e tudo que tem neles. Neles, céu, terra, mar. Vayanach bayom ha-shevi. E Deus parou no 7º dia. Alken, por isso, berach Hashem et yom ha-shabbat. Por isso Deus abençoou o dia do Shabbat e o santificou. Sheshet yamim ta'avod. Primeira coisa, 6 dias você vai trabalhar. Ve'asita kol melachtecha. Você vai fazer toda a sua obra. Você vê que existem aqui 2 linguagens diferentes. Ta'avod, trabalhar. Ta'avod vem da linguagem de avodá, trabalho. E você vai fazer kol melachtecha. Melachtecha vem da palavra melachá. O que é melachá? Então, no hebraico moderno, é usado avodá e melachá quase como sinônimos. Quase. Não é exatamente, mas é quase como sinônimos. Isso é um problema. Porque no hebraico original, no, na linguagem da Torá, não são sinônimos. São 2 coisas bem diferentes. E isso também acaba gerando uma certa confusão na linguagem. Sheshet yamim ta'avod. Durante 6 dias você vai trabalhar. Você vai trabalhar durante 6 dias, não para você. Mas sim, você tem que fazer o trabalho durante a semana toda em favor de Hashem. Afinal de contas, quando Deus deu o mundo para o Adam, Deus colocou o Adam Harishon nesse mundo, dizendo para ele que você vai ter que le'ovdar ul'shomrah. Você vai trabalhar esse mundo e você vai guardar esse mundo. É proteger. Então você tem uma função de trabalho, mas é um trabalho em favor de Hashem. E nesse espírito é que você vai fazer todas as melachot que você quiser ao longo da semana. Durante a semana você pode fazer tudo, você pode produzir tudo, mas sempre lembrando que o seu objetivo é fazer aquilo que Deus quer que você faça. E quando chegar o sétimo dia, quando chegar o sétimo dia, é Shabbat para Deus. Quer dizer, que da mesma forma que Deus quer que você trabalhe durante a semana, e você faça tudo aquilo que é necessário, quando chega o Shabbat, Deus impõe uma determinada limitação. E diz para você que você não está a ser chol melachá. No Shabbat você não vai fazer toda melachá. Interessante. Se você for olhar de uma forma mais superficial na linguagem, você vê que a Torá diz que durante 6 dias você vai fazer avodá com todas as melachot. E quando chega Shabbat, a Torá diz que você não vai fazer melachá. A Torá não diz que você não pode fazer avodá no Shabbat. A Torá diz que você não pode fazer melachá. Exatamente. O que vai acontecer? Durante a semana toda, você tem um domínio sobre tudo que tem à sua volta. O que é que demonstra que você tem domínio sobre o que está à sua volta? O fato de você poder modificar tudo o que está à sua volta. Deus deu um poder para você, como ser humano, que você tem inteligência e sabedoria para conseguir modificar e criar uma série de coisas à sua volta. Há uma diferença também entre o homem e o animal. O animal não tem esse poder. O homem sabe o que ele está fazendo. Ele consegue pensar e ter ideia de alguma coisa que ele quer fazer. Em seguida, por intermédio de ações, transformar aquilo que está à sua volta naquilo que está na sua mente. E assim ele produz uma série de coisas. Quando chegar o Shabbat, você vai tirar essa coroa de domínio que você tem e vai depositar essa coroa aos pés, entre aspas, de Hashem Elokecha, de Deus o seu Deus. No Shabbat você não... Durante a semana você tem livre-arbítrio e no Shabbat você continua tendo livre-arbítrio. Talvez até maior. O livre-arbítrio não muda de semana para Shabbat. Porque assim como durante a semana eu escolho como que eu vou fazer as coisas, ou seja, se eu vou fazer as coisas da forma correta ou não, no Shabbat também eu vou escolher se eu vou fazer da forma correta ou não. O que difere a semana de Shabbat é que na semana eu posso fazer melachot, ou seja, uma série de obras, uma série de ações que demonstram que eu tenho o direito de mudar as coisas. Então eu sou dono das coisas. E quando chega a Shabbat, eu não posso mostrar isso. E eu não vou poder fazer determinados tipos de modificações e edificações e produções à minha volta. Não exatamente, porque como assim não tem escolha? No Shabbat tem escolha. A escolha é eu vou arar ou não vou arar? Deus falou que é proibido arar. Então tem a escolha. Se eu vou arar ou não vou arar, é uma escolha minha. O livre-arbítrio continua. Exatamente. Quando no Shabbat eu deixo de fazer aquilo que Deus me proibiu de fazer, eu automaticamente estou testemunhando e afirmando que Deus criou o mundo e por isso eu obedeço a Ele. Exatamente. Fala, Betinho.
Me falam que judaísmo não é uma religião, porque a gente tem que é um modo de vida que a gente precisa cumprir no, diariamente, 24 horas por dia, as mitzvot. Então não é só no Shabbat, é todo dia que você está fazendo.
Lógico.
Não é só no
Shabbat que você faz coisas porque Deus está te ordenando fazer. Você faz isso a semana toda. No Shabbat, esse tipo de cumprimento do Shabbat é algo que atesta que Deus criou o mundo. Diferente de outros dias, que outras mitzvot não atestam obrigatoriamente que Deus criou o mundo. O Shabbat é uma forma de demonstrar que Deus criou o mundo. Eu demonstro essa crença pelo fato de durante a semana eu demonstrar que eu sou o dono do mundo. E no Shabbat eu demonstro que eu não sou o dono do mundo. Quem então é o dono? Aquele que me mandou parar no Shabbat, é o dono do mundo.
Eu acho que nós vamos explicar isso. A semana toda não é o livre. No Shabbat é você cumprir as mitzvot. E durante a semana, se você segue o Shabbat como Deus pede, você está cumprindo, você está fazendo. E há até que, durante a semana, às vezes você tem o espaço, né, uma perda muito maior. Não sei se estão entendendo.
Durante a semana você tem o direito e você tem a obrigação de trabalhar o mundo. Durante 6 dias você vai trabalhar, você vai fazer todas as obras. Durante a semana, Deus colocou o mundo para você trabalhar nesse mundo, para você produzir nesse mundo, mas logicamente que tem uma série de regras. Mesmo quando você trabalhar durante a semana, você tem as suas regras de como que se trabalha durante a semana e do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Mas de uma forma geral está tudo liberado, contanto que seja feito de uma determinada forma. Quando chega Shabbat, eu não posso demonstrar ser dono do mundo. Agora, o que significa Sheshet Yamim Ta'avod V'Asita Kol Melachtecha? Durante 6 dias você vai trabalhar e vai fazer todas as suas obras. Quer dizer, todas. Em uma semana você dá conta de fazer tudo o que precisa ser feito? Ninguém dá conta de fazer em uma semana tudo o que precisa ser feito. Então, o que significa que você vai fazer tudo? Tem duas coisas escondidas nesse versículo. Primeira coisa é que o valor das obras que a pessoa faz não é medido segundo o objetivo que você impôs. e sim segundo o esforço que você empregou para fazer aquilo, mas um esforço que você foi até o quanto você de fato consegue fazer. Quer dizer assim, toda a pessoa que vive no mundo e que é uma pessoa que serve a Deus fielmente, ele termina a sua obra no momento que Deus chama ele de volta para os céus. E quando Deus chama a pessoa de volta, não faz diferença agora se ele fez muito ou se ele fez pouco. O importante é se ele aproveitou e se empenhou em fazer tudo aquilo que as suas forças e os seus talentos permitiam ele fazer. É isso que Deus queria dessa pessoa. Tanto é que Deus tirou essa pessoa do mundo. Significa que ele fez tudo o que ele precisava ter feito. Da mesma forma, quando chega Shabbat, tudo aquilo que você precisava ter feito ao longo dessa semana foi feito. Ah, peraí, eu imaginava que a semana ia fazer isso, isso, isso. Ok, isso é a sua imaginação. Você esperava fazer tais coisas. Mas o fato que Deus falou para você, basta, chega, acabou, agora é Shabbat, stop, significa que você fez o que você precisava ter feito essa semana. Se para Deus basta, então para você também basta. E por isso, quando chega Shabbat, diz a Torá, durante 6 dias você vai fazer tudo. O que é tudo? Tudo não significa terminar tudo. Tudo significa que você fez e se empenhou em fazer tudo aquilo que as suas forças possibilitam. Você se esforçou ao máximo, é isso que Deus esperava de você essa semana. Chegou Shabbat, acabou. Até aqui. Semana que vem, começamos uma nova página. Uma outra coisa que diz o Midrash, que quando entra Shabbat, é para você imaginar como se tudo foi feito. O que significa tudo foi feito? Enquanto você está no meio de fazer alguma coisa, você fica pensando naquela coisa. Quando você termina de fazer uma coisa, você terminou, acabou, você esquece. Quando chega Shabbat, você precisa esquecer de tudo aquilo que está ligado com dias de semana. Não vai pensar no Shabbat sobre os seus negócios. Faz de conta que você fez tudo o que tinha para ser feito essa semana nos negócios. Pagou todas as contas, teve todos os lucros, encerrou. Shabbat está incluso também o descanso mental dos negócios. Então chegou Shabbat, vesita kol melachtech. Durante 6 dias você fez tudo o que precisava ser feito. Chegou Shabbat, acabou. Esquece, hoje está tudo feito. Domingo, vamos abrir a gaveta e vamos ver o que nós temos para começar a semana. Mas agora, essa semana, eu terminei tudo o que tinha para ter feito. E aí diz a Torá, lo ta'aseh kol melachá. Você não vai fazer todo tipo de melachá. Quer dizer, nenhum tipo de melachá pode ser feita no Shabbat. Existe aqui uma confusão, por conta do que nós falamos antes, onde as pessoas se confundem melachá com esforço. Melachá não tem nada a ver com esforço. Avodá pode ter a ver com esforço. Avodá, sim. Avodá é trabalho. Tanto é, como é chamado o que nós fizemos no Egito? Avodá. Éramos avadim. Eved, escravo, é de avodá. Avodá significa quando você trabalha. Você trabalha, quer dizer que você está tendo um esforço. Vem a Torá e diz que quando chega Shabbat você não pode fazer melachá. Melachá vem da linguagem de malach. Malach é anjo.
Ai, né? Minha mãe, o tempo inteiro eu estou pensando nisso, se às vezes
Tem as mesmas letras, está certo? Muito bem observado. Malach e Melachá tem a mesma estrutura. A única coisa é que Melachá é feminino. Tem um rei no final, é feminino. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Quer dizer, o que é o Malach? Na realidade, Malach é a forma que nós chamamos os anjos. Mas o que significa Malach? Malach significa emissário. Tanto é que o nome completo é Malach Hashem, emissário de Deus. A gente abrevia e chama de Malach. Malach significa um emissário, um mensageiro. Aquele que está indo para cumprir uma coisa que eu quero que seja feita. Eu mando um Malach, quer dizer, eu nomeio um Malach, eu nomeio alguém que vai ser o meu emissário para que alguma coisa seja feita, dita no meu lugar. Melachá tem o mesmo significado. Melachá significa quando eu transformo alguma coisa, por intermédio de alguma ação, eu transformo algo para me servir segundo a minha vontade. Isso é Melachá. Se eu pego agora um pedaço de madeira e eu penso, eu quero transformar uma madeira numa mesa. E eu agora começo a serrar essa madeira e parafusar, etc, etc. E transformo agora essa madeira numa mesa. Eu agora fiz uma melachá. Qual foi a melachá que eu fiz? Aquilo que estava no meu pensamento foi transformado numa realidade por intermédio de uma ação. Esta ação, portanto, cumpriu o meu pensamento. Isso é melachá. Quando a Torá fala que no Shabbat você não pode fazer melachot, significa que melachot são esses tipos de transformações que estão ligados em fazer uma ação que coloca o meu pensamento na realidade, transformando alguma coisa ou produzindo alguma coisa. E é isso que a Torá proíbe. Infelizmente, com o passar do tempo, quiseram, em vez de se manter fiéis à Torá e adequar a vida à Torá, algumas pessoas resolveram que querem adequar a Torá à vida. E o que eles fizeram? Entre as coisas que resolveram mexer é no Shabbat. Resolveram fazer uma adaptação do Shabbat à vida moderna. Em vez de adequar a vida ao Shabbat. E eles assim anunciaram. E o Shabbat é um dia de descanso do corpo. Descanso físico. E aí interpretaram que Melachá é esforço. Então no Shabbat você não faz esforço. Mas se você fizer alguma coisa que não é um esforço, não tem problema. Isso é uma grande e enorme confusão que não consegue se encaixar nas palavras da Torá. Tanto é que a Torá usa o tempo todo essa linguagem de proibição de fazer melachot no Shabbat. A Torá em nenhum momento fala que você não pode fazer avodá no Shabbat, embora a maioria das avodot incluem melachot, por isso vai ser proibido. A Torá não diz que você não pode se esforçar no Shabbat. A Torá não diz que você não pode se cansar no Shabbat. Por sinal, trabalhos espirituais também exigem esforço. Eu gosto de usar como exemplo. Eu trabalho em escritório. O trabalho de escritório envolve uma série de melachot. E depois de trabalhar no escritório, tudo bem, lógico que cansa. Mas não demais. Rosh Hashanah. Depois de Sechazan, que lê na Torá, Eu estou muito mais cansado do que depois de um dia de trabalho no escritório. E não tem nenhuma proibição de ficar assim, muito pelo contrário. Faz parte de Rosh Hashanah e de Shabbat você você fazer um trabalho espiritual, mesmo que esse trabalho espiritual canse. Cansa a mente, cansa o corpo, não tem nenhum problema. Então, quando a Torá fala que no Shabbat você não pode fazer melachot, não significa que você não pode se cansar. Você pode passar o dia inteiro estudando Torá com muito afinco e você vai ficar bem cansado. Você pode passar o dia inteiro cantando e vai ficar muito cansado. Assim como tem uma série de até trabalhos que não vai ter problema de fazer no Shabbat, que não envolvem melachot e que também cansam. Por exemplo, se você for garçom ou garçonete num kiddush de Shabbat, lógico, tem algumas coisas que são melachot que não podem ser feitas, mas de uma forma geral dá para servir comida. Assim como você serve como dono de casa comida, você pode servir como garçom e ficar passeando lá no salão da sinagoga para lá para cá e levando e trazendo e fazendo, vai se cansar, não tem nenhum problema. Então melachá não é cansaço, não é esforço. Tem muitas melachot que não cansam, nem um pouco. E elas são proibidas. É uma melachá. Exemplo clássico. Riscar um fósforo. É uma coisa que não cansa nada. Mas é uma melachá. Apertar o interruptor. Não cansa nada. É uma melachá. Separar talheres. Por exemplo. Não cansa, mas é uma melachá. Fazer uma massa de pão, uma massa de bolo, cansa um pouquinho, mas nada assim. É uma melachá, é proibido. Fritar um ovo, não cansa, mas é uma melachá. E assim por diante. Tem muitos exemplos de coisas que são melachot e não cansam. Então não está interligado um conceito com o outro. O Shabbat é transgredido fazendo uma melachá. O Shabbat não é transgredido se a pessoa não foi na sinagoga. O Shabbat não é transgredido se a pessoa não ouviu a prédica do rabino. Essas coisas não são uma transgressão. É um plus. Você vai ouvir o discurso do rabino. Muito bom. Maravilhoso. Se você vai rezar na sinagoga, também maravilhoso. Mas deixar de fazer isso não é considerada uma violação do Shabbat. A melachá, sim, é uma violação do Shabbat. Você vê que todas as vezes que a Torá fala sobre melachá na Torá e aparece quase 200 vezes no Tanakh sobre melachá, em nenhum lugar está se falando sobre trabalhos que cansam. Melachá está ligado com o conceito de melechet machshevet. Melechet machshevet significa uma melachá do pensamento. Quer dizer que melachá é algo que é premeditado. Melachá é algo que coloca o meu pensamento na prática.
São
transformações. Mas são transformações premeditadas. Exatamente. Você cria o que seu pensamento queria fazer. Por mais que não precisa ser um grande projeto. É o exemplo que a gente falou antes, você vai fritar um ovo, você não faz um grande projeto, mas você pensa, quero um omelete. E você agora faz ele. Eu quero um fósforo aceso, eu risco ele. Então são ações que colocam esse tipo de pensamento na prática que estão melachot. E por isso existe uma série de regras do que é considerada uma melachá e quando que essa melachá é proibida. Afinal de contas, se a melachá significa colocar na prática uma coisa que está no meu pensamento, isso significa que se eu fizer alguma ação por engano, sem perceber, sem ser premeditado, não recai na proibição de melachá. Não só isso, mas também a melachá vem construir algo. Quando alguma ação é feita e ela está destruindo, todo o tempo que essa destruição não é uma construção, ela não é proibida pela Torá. Como assim? Se eu faço alguma ação que está estragando alguma coisa, mas que eventualmente faça parte da lista das melachot de Shabbat, se essa ação que eu estou fazendo está estragando aquilo, só estragando, não é considerada uma melachá. Eu não estou colocando na prática um pensamento de transformação e de construção, de fazer alguma coisa. Eu estou apenas estragando. Por exemplo. Uma das...
Acender uma lareira, mas aí você está se
beneficiando. Não, mas você está beneficiando, é. Eu vou dar um exemplo. Se você está com raiva, o pessoal de repente ficou nervoso. E a pessoa ficou nervosa e tinha alguma coisa escrita na frente. Ele foi lá e apagou aquilo. Ele apagou de raiva. Apagar é uma das melachot. Mas essa melachá agora que essa pessoa fez, quer dizer, ele fez essa ação, apagar. Apagar está na lista das melachot. Ele apagou. Apagou um texto. Ele apagou esse texto com qual intenção? Raiva. Então, nesse momento, ele não fez uma melachá que a Torá proíbe. Quando sim, ele estaria fazendo uma melachá, quando ele está apagando, para poder em seguida escrever. Então esse apagar dele é um apagar que vem para uma construção. É um apagar que vem para um benefício de fazer alguma coisa. Ele está apagando para poder escrever. Ou, por exemplo, ele quebra uma coisa de raiva. Ele está só quebrando, está estragando. Isso não é considerado uma melachá. Mas se eu quebro alguma coisa para poder construir, para poder consertar aquilo, para poder consertar alguma coisa, eu preciso primeiro quebrar uma rebarba para poder consertar. Então, se quebrar a rebarba, faz parte do conserto. Aí, nesse caso, é proibido pela Torá. Como?
Sem querer. Por exemplo, você esqueceu, encostou na introdutória, perdeu a mão.
Bem legal a tua pergunta. A pessoa que esqueceu e fez uma melahá.
Levar o banheiro, esqueceu, sei lá, está apagado a noite, então ligou a luz que foi.
Muito bem. Então, existe no conceito de não só de Shabbat, existem prefeitos de muitas mitzvot. Existe o conceito chamado Shogeg e Meizid. Shogeg é quando a pessoa faz sem querer, entre aspas, já vamos explicar melhor. E Meizid é quando a pessoa faz proposital. Eu sei que não, mas eu vou fazer. Isso é Meizid. Shogeg significa, prefeitos de Shabbat, pode ter duas configurações de Shogeg. A primeira configuração é que eu esqueço que hoje é Shabbat. Exemplo, você deu. Entrei no banheiro de noite ou de manhã, estava ainda meio tonto. Esqueci totalmente que hoje é Shabbat. Ainda não sintonizei o relógio para saber onde nós estamos. Esqueci. Isso é chamado Shogeg. Uma outra forma de Shogeg é: eu sei que hoje é Shabbat, mas eu não sabia que isso daqui não pode ser feito no Shabbat. Ou esqueci que isso não podia ser feito no Shabbat. Os dois casos são chamados Shogeg. E Shogeg, na época do templo, uma pessoa que faz um pecado no Shabbat por Shogeg, ele tem que trazer uma oferenda no Beit HaMikdash para perdoar por isso. Quer dizer, a pessoa tem uma certa cobrança que não é para esquecer em qual dia você está. Zachor et Yom HaShabbat, lembre do Shabbat, não pode esquecer. Então existe uma cobrança nisso que a pessoa esqueceu. E existe uma cobrança que ele esqueceu que aquilo não pode ser feito. Que a pessoa precisa estudar para saber o que pode ser feito ou não. Então isso é chamado Shogeg. Por que eu falei antes que é um sem querer que precisa ser explicado? Que existe um outro tipo de sem querer. Eu passei do lado do interruptor e esbarrei o braço e acendeu. Ou apagou. Isso não é chamado Shogeg. Isso sequer é proibição no Shabbat. Se eu esbarrei, por exemplo, no interruptor. Por quê? Porque quando nós falamos melachá, significa melechet machashevet. É uma melachá que é feita premeditada. Tem um pensamento e eu faço. Quando eu acendi a luz do banheiro, por exemplo, que eu esqueci que é Shabbat, foi premeditado. Eu pensei, vou acender a luz. Eu acendi. Quando eu esqueci que não pode fazer isso no Shabbat, eu também sabia o que eu estou fazendo. Eu agora quero acender a luz. Eu acendi. Nos dois casos, eu fiz uma melahá. É que foi shogeg. Foi sem querer. Mas eu fiz uma melahá. Se caracterizou uma melahá. Melahá significa que eu pensei que eu vou fazer uma coisa e eu fiz. Diferente é quando eu esbarro. Quando eu esbarrei em alguma coisa, não teve nenhum pensamento. Eu não coloquei um pensamento na prática, não foi premeditado. Desse tipo de sem querer, não é considerado melahá, eu não fiz nada.
E depois você pode, por exemplo, nesse caso,
não. Voltar ao estado, eu não posso voltar, porque agora já é premeditado.
Vai ficar assim.
Vai ficar assim. Quer dizer, existem soluções para isso, mas a princípio vai ficar assim. A solução seria, dependendo do caso, chamar um não-judeu, mas não falar para ele acender ou apagar, e sim só dar uma indireta para ele.
Tem um exemplo que você deu, que você se atrapalha por horário de Shabbat, quando você olha o relógio, passou 5, 10 minutos.
Sim.
Então, é melhor, que nem você tinha falado, melhor não acender depois do que passa.
Exatamente. Porque acender o fogo no Shabbat é premeditado, é melachá, e nem é shogeg, porque eu estou acendendo, porque eu sei que é Shabbat e por isso que eu quero acender essa vela. Então, logicamente, que isso não vai ser permitido, mesmo que seja shogeg. Não é permitido fazer beshogeg, que shogeg você faz quando você não percebe. Mas, não dá para acender velas no Shabbat. É melhor ficar sem velas do que acender elas no Shabbat. Acender as velas, então não faz brachá. Tem que alertar a pessoa, falar para ela que a brachá de acender as velas é feita quando se acende as velas. Não se faz sobre velas que já estão acesas, e no Shabbat não pode acender, então fica sem acender e sem fazer brachá. Essa brachá é brachá em vão, de fato. Quer dizer, não é uma transgressão de Shabbat, uma transgressão de falar o nome de Hashem em vão. Uma brachá desnecessária e que não faz sentido. Continuando o sentido de melechet machshevet. Isso que melachá é colocar o pensamento na prática. Existe um outro conceito que é chamado Davar Sheino Mitkaven. Davar Sheino Mitkaven significa uma coisa que eu não tenho intenção. Eu estou fazendo uma ação, mas eu não tenho intenção que essa ação tenha como consequência algo que seja uma melahá. Exemplo clássico, vamos dar esse exemplo. É proibido arar no Shabbat. Arar significa fazer um sulco na terra, ou um buraco na terra, e etc. Se eu arrasto um banco em cima da terra, eu não quero arar. Eu quero puxar o banco para sentar no banco. Mas quando eu puxo o banco, esse banco está puxando terra, está fazendo um sulco na terra. Então aqui, o que acontece? A minha intenção é puxar um banco. Só. Qual a consequência disso? Um eventual sulco na terra. Então, não. Não é a mesma coisa.
Não, porque você pensou nisso.
Aqui é premeditado. Eu quero puxar o banco. Puxar o banco tem como consequência um sulco na terra. Mas eu não tenho interesse nesse sulco. Eu não quero fazer esse sulco.
Teve intenção.
Não teve intenção do sulco.
É.
Aqui nós entramos numa categoria chamada Davar Sheino Mitkaven. Davar Sheino Mitkaven significa uma coisa que eu não tive intenção. Então, a princípio, se eu não tive intenção que isso fosse feito, não é considerado e não é caracterizado uma melachá. Porque melachá é quando a minha intenção é fazer isso. Eu quero puxar um banco porque eu quero fazer um suco. Isso seria proibido certamente. Eu vou puxar um banco para fazer um suco. Por mais que eu não estou puxando um arado, mas eu estou puxando um banco para fazer um suco. Isso seria proibido. Eu estou puxando o banco para me sentar. Não me interessa buracos, não me interessa sucos, não é isso que eu quero. Então, nesse caso, eu tenho uma ação, que a ação em si é permitida, puxar um banco. Como consequência disso, eu estou tendo algo que pode ser uma melachá. Mas não foi a minha intenção. Se não foi a minha intenção, isso não é uma melachá. Só que existem casos que, por mais que eu não tenha intenção, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E se eu tenho certeza que essa consequência vai acontecer, significa que eu estou tendo intenção dessa consequência. O Talmud exemplifica isso com um exemplo bem drástico. O Talmud chama isso de psikrei shevelo yamut. Você vai cortar a cabeça e não vai morrer? Eu não quero que a galinha morra. Eu só quero cortar a cabeça dela. Você está fazendo uma ação que tem uma consequência que você está ciente que vai acontecer essa... Não tem como não acontecer. É impossível. E você me diz que você não tem intenção dessa consequência. Se você sabe que a consequência vai acontecer, então você também tem intenção dessa consequência. Senão você não faria. Você está querendo me dizer que você vai cortar a cabeça da galinha? Porque eu só quero cortar a cabeça da galinha. Não quero que ela morra. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, como vai ficar no caso do nosso banco? Existem bancos leves. Um banco leve, se você arrastar na terra, pode ser que vai fazer um suco e pode ser que não vai fazer um suco. Mesmo que 90% de chances que vai fazer um suco e 10% que não vai fazer um suco, eu já não estou na categoria de tirar a cabeça da galinha e achar que ela não vai morrer. Porque eu estou fazendo uma ação que pode ter aquela consequência, como pode não ter aquela consequência. O banco é leve.
Então pode ter a dúvida.
Então, nesse caso, eu vou poder carregar esse banco. Eu posso puxar esse banco. Porque eu estou puxando o banco sem ter certeza que vai acontecer a consequência. E como eu não tenho a intenção dessa consequência, não tem problema. Mas se eu for puxar, arrastar um banco de pedra pesado, eu tenho certeza absoluta que vai fazer um suco na terra. É 100%, não é 99%, é 100% de certeza que vai fazer um suco. Aí já é premeditado. Se é premeditado, não pode arrastar esse banco. Ah, mas eu só quero arrastar o banco para sentar, não quero o suco. Tá, você quer cortar a cabeça da galinha e não quer que ela morra. Mas você, é premeditado, você sabe que isso vai acontecer, não pode fazer. E esse conceito do psikreisha é um conceito que entrou na linguagem... Na linguagem da lei entrou esse conceito com esse nome. Psik Reisha. Cortar a cabeça. Esse é o conceito, é conhecido assim. Quer dizer, você tem uma coisa que é chamada Davar Sheino Mitkaven, uma coisa que eu não tenho intenção. Que é quando eu não tenho intenção e é 99% de chances que possa acontecer. Mas tem 1% de chance que não aconteça. Como eu não tenho intenção, não tem problema, pode fazer. É lógico que se eu vou puxar um banco leve com intenção de fazer um suco, aí é proibido. Por mais que eventualmente não aconteça o sulco, mas eu tenho intenção de fazer o sulco. Isso é proibido. Melechet Machshevet, eu estou querendo colocar o meu pensamento na realidade. Isso é proibido. Se eu puxo o banco leve e a minha intenção é puxar só o banco, e existe só 99% de chances disso acontecer, um sulco. Mas existe 1% de chances de não acontecer o sulco, não tem problema, porque a minha intenção não é o sulco. Se eu vou arrastar um banco pesado, e tem 100% de chances que vai acontecer o sulco, é proibido. E esse conceito é o conceito que é usado na lei de Shabbat para efeito de um monte de coisas. Se a minha intenção não é essa, e existe chance de acontecer e existe chance de não acontecer, então é permitido fazer. Se a minha intenção não é essa, mas 100% de chances vai acontecer, não posso. Por mais que não é minha intenção. Vou dar um exemplo típico. Se eu abro a geladeira e eu não desliguei o sistema antes, vai acender a lâmpada dentro da geladeira. Mas eu não quero que acenda a lâmpada, eu só quero abrir a geladeira. Abrir geladeira não é problema no Shabbat. Acender a luz é problema, mas eu não quero acender a luz, eu só quero abrir a geladeira. É, mas quando você abre uma geladeira, 100% de chances que vai acender a luz. É assim que ela é feita. Então não adianta eu dizer que eu não quero que a luz acenda. Eu estou querendo cortar a cabeça da galinha e achar que ela vai morrer. Vai abrir a geladeira, vai acender a luz. Proibido, então, abrir essa geladeira. A não ser que antes de Shabbat eu soltei a lâmpada, ou desliguei o sistema da lâmpada, ou prendi o pininho lá na porta, ou prendi com uma fita. De alguma forma eu inativei o sistema. Agora sim eu posso abrir a porta. E mesmo que eventualmente, isso agora só estou jogando assim só para dar um exemplo, né? Um exemplo meio bobo, mas que seja. Mesmo que agora que eu venha abrir a porta da geladeira, pode ser, existe uma chance, do pininho que eu prendi na véspera, bem preso, se soltar e justo acender a luz. Mas aí a minha intenção foi só abrir a geladeira. Eu não tive essa intenção e as chances, a maioria das chances era que não ia acontecer até. Então, nesse caso, a minha intenção não foi, não tinha problema. Então, isso também é um detalhe que sai desse conceito de Melechet Machashevet, uma melachá que é premeditada. Oh, então, carregar em vias públicas, transporte em vias públicas no Shabbat, é o último dos 39 melachot, das 39 melachot proibidas no Shabbat. E ela, de fato, se caracteriza um pouquinho diferente das demais 38. As 38 melachot são transformações bem nítidas. Arar, ceifar, semear, debulhar, assar, que inclui cozinhar, etc. Curtir o couro, atar, desatar, construir, destruir, para construir, acender fogo, apagar fogo. Todas elas estão ligadas com ações que transformam, de fato. A última delas tem uma característica bem diferente das demais, que é uma transformação social.
Transformação social?
É. Quer dizer, é uma interação social. É uma interação entre uma propriedade particular e uma propriedade pública. Ela tem umas características bem diferentes, mas a melachá lá não é esforço também. Se eu levar no Shabbat uma agulha na rua, é melachá. Se eu carregar dentro da minha casa um sofá da sala para o quarto, não é melachá.
Ah, mas aí tem a ver com a erruba,
aí já é outra questão. Se tiver Eruv, então não vai ter problema de transportar, porque aí já não é mais um transporte em via pública. Quer dizer, não é que eu não tenho a proibição. O que eu tenho é que eu modifiquei o status do lugar público. Então, Eruv facilita nisso. Não está ligado com esforço, porque esforço não é proibido no Shabbat. Então, justamente, a proibição do transporte no Shabbat não está ligada com esforço. Está ligada com transporte. Que eu não posso transportar de uma via pública para uma privada e uma de particular para pública. Isso que eu não posso fazer. Essa interação social. A gente depois, se Deus quiser... A minha intenção é agora entrar, a partir da semana que vem, se Deus quiser. Ainda falta também alguns detalhes sobre gerais aqui, mas depois de ver algumas linhas aqui gerais do Shabbat, vamos, se Deus quiser, pegar e ver as 39 melachot proibidas no Shabbat, exatamente o que vem a ser cada uma delas. Tá? Aí a gente vai chegar na última, se Deus quiser, vamos ver mais detalhes sobre ela também. Tá?